o tempo mudou, o clima não é mais o mesmo. E o que a gente imaginava que aconteceria daqui a uns 30, 40 anos, está acontecendo agora, de forma veloz e arrasadora. As chuvas que fizeram com que o estado do Rio Grande do Sul fosse inundado são um exemplo mais recente. No entanto, o Brasil e outros países já vêm sofrendo com tragédias por eventos climáticos de forma extrema há alguns anos. Então fica a pergunta: os avisos do clima não foram suficientes para que o poder público e a sociedade se atentassem para a magnitude do problema? Planos de adaptação das cidades para a resiliência climática ficaram só no papel e a legislação ambiental, a cada momento, sofre alguma flexibilização ou ameaça. O resultado é que ainda somos o sexto maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. Estamos ajudando a aquecer os oceanos e, consequentemente, contribuímos para o estado de calamidade hoje enfrentado pelo sul do Brasil. Neste episódio, a gente bate um papo com um engenheiro florestal e coordenador geral do MAP Biomas, Tasso Azevedo, que fala sobre o novo normal dos eventos extremos e traz uma visão sobre como o poder público deve atuar na prevenção e como podemos ajudar a evitar catástrofes. Eu sou Paula Groba e este é o Sustentabilismo Podcast. Tasso, seja muito bem-vindo aqui ao Sustentabilismo Podcast.
Prazer estar aqui com vocês.
Bom, o episódio agora do Rio Grande do Sul foi algo totalmente fora do esperado com relação ao volume de chuvas, enchentes, né? É um estado que está praticamente com 2/3 submersos por água e algo bem assustador. Mas você disse em declaração recente que esse é o novo normal em termos de eventos climáticos. Por que que isso está acontecendo mais rápido do que a gente esperava, do que a gente imaginava?
É o novo extremo, né? Aquilo que a gente considerava extremo até então, né, que foram enchentes, né, que nós tivemos em períodos mais recentes ali no Rio Grande do Sul, que a gente já considerava um extremo, já não são mais o extremo. O extremo é isso que a gente está vendo acontecer agora, e cada vez mais esse extremo vai se tornar mais extremo, né? Então, por que isso? Porque a gente tem uma mudança do padrão climático global acontecendo nesse momento. Então, um indicador importante é o aumento da temperatura dos oceanos. Então, em 2023, a gente teve praticamente 8 meses do ano, né, a partir de abril ali, em que todos os dias a temperatura teve mais alta do que a temperatura que se verificava nos 40 anos anteriores. Então, foi recorde de temperatura bem distante, né, dos anos anteriores. E 2024, os primeiros 4 meses do ano estão muito acima de 2023. Então, quando acontece isso, você tem mais calor no oceano, muito mais evaporação de água, o que faz com que tenha um volume de água importante para chover e, ao mesmo tempo, por conta dos movimentos atmosféricos, a gente tem bolhas de calor dentro do continente. Então, essa chuva que está chovendo no Rio Grande do Sul era a chuva que estava destinada a chover no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, sul de Minas, sul da Bahia, né? E em vez de chover em todas as regiões, se concentrou e choveu tudo num lugar só. Então, o padrão de clima está mudando, e essencialmente por conta da ação humana.
Pois é.
As emissões de gases de efeito estufa.
Desde 2015 você está à frente do MAP Biomas, que reúne diversas entidades na área de pesquisa e levantamento sobre o uso da terra também, e também essa ação humana, né? Mas algumas pessoas ainda acham que eventos como esse El Niño são eventos que a gente não pode evitar, ou seja, não seria culpa de ninguém. O que você teria a dizer sobre isso?
O El Niño é um fenômeno que acontece já há muito tempo e é independente da questão das emissões de gases de efeito estufa e das mudanças climáticas. O El Niño está sempre ali, com ciclos, né? O que nós estamos vendo agora é que é um El Niño associado a essas mudanças climáticas juntas, o que potencializou muito ele. Então, é um aquecimento muito acima do normal. Quando você tem um El Niño, tem aquecimento, mas nunca tivemos nessa proporção que a gente teve agora. E isso é associado à questão climática. Então, a gente pode estar vivendo nesse momento chamado ponto de ruptura, que é aquele ponto em que muda completamente o padrão. Mas a gente não consegue saber quando você está no meio dele, né? Nós vamos saber quando a gente olhar retroativamente mais para frente e olhar para foi lá em 2023, 2024 que mudou o padrão. Mas, infelizmente, esse tipo de evento que a gente está vendo no Rio Grande do Sul é algo que pode se tornar mais frequente. É uma coisa inédita, mas que pode se tornar mais frequente.
Você inclusive divulgou uma curva de eventos extremos que se modificou ao longo dos anos e que mostra que os governos vão ter que adaptar suas políticas de adaptação para cidades no que se refere à resiliência climática. Na sua opinião, como é que esses governos devem proceder a partir disso tudo? Realinhar suas políticas?
A gente não pode olhar mais para esses eventos como algo totalmente extraordinário e dizer não tinha como planejar, não tinha como saber. Não, a gente sabe que vai ter esses eventos mais extremos, né? Há 15 anos atrás, já tinham estudos mostrando exatamente isso, que o Rio Grande do Sul é um lugar no Brasil onde ia ter aumento das tempestades e das chuvas. E no norte, nordeste do Brasil, acontece o contrário, tem um aumento das secas, né? Então, o que acontece é que, como os eventos estão se tornando cada vez mais extremos, você não pode basear o seu planejamento, né, o planejamento de uma cidade, de um estado, de um bairro, de uma área de risco, não pode ser baseado no histórico de eventos, naquilo que já aconteceu. Ele tem que pensar que o que vem pela frente é muito pior do que o que a gente já viveu, em termos de extremos de eventos. Então, se o rio subiu 5 metros agora, tem que considerar que ele vai subir 5 metros algumas vezes, mas com frequência, embora isso seja inédito hoje, e que pode crescer, subir mais do que 5, talvez subir 6, 7 metros. Então, existem modelos que procuram prever o quanto isso pode ser, né, olhando para o futuro, e o que medidas você tem que tomar para poder conter, né, os impactos. A gente não consegue conter o evento extremo, mas a gente pode evitar os impactos que eles podem trazer. Então, por exemplo, se a gente sabe que um evento está para acontecer e que ele pode, que o impacto que ele pode ter é, por exemplo, pegar um bairro inteiro, as casas A, B, C e D, você pode se prevenir e remover as pessoas, por exemplo, antes da água chegar. Isso tem que ser feito. Tem que ter cenários com antecedência para poder prever em cada região aquilo que tem que ser feito para prevenir os impactos que esses eventos extremos podem trazer.
Pois é, e a gente vê, assim, desde 2012 existe uma previsão de um Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil e ainda não implementado. Agora o governo corre para tentar tirar do papel algumas ações. A gente está muito atrasado, né, Tasso?
Eu acho que a gente tem um déficit importante, né, de planejamento para adaptação climática. Existe um plano, inclusive, que foi feito em 2015, 2016, que também tratava da questão de adaptação climática. Mas eu acho que tem uma questão chave, que é, não é só uma responsabilidade do executivo, mas uma responsabilidade também do legislativo, que é a gente precisa parar de aprovar coisas no Brasil que reduzem a proteção ambiental. Cada medida que a gente aprova que reduz a proteção ambiental, ela está contribuindo para esse desastre que a gente está vendo. Então, votar uma redução da reserva legal na Amazônia, da área que tem que ser protegida em cada propriedade rural na Amazônia. Quer dizer, em pleno momento que a gente está vendo o tipo de consequência que tem você não ter vegetação nativa, você reduz essa vegetação nativa. Então, tem projetos de lei que querem alterar, por exemplo, as áreas de proteção nas áreas urbanas, né? Então, são ações que a gente precisa parar com isso. Precisa ter uma espécie de uma moratória de qualquer medida que possa sequer ameaçar desproteger o ambiente, né? Porque a consequência para a gente é nessa magnitude que a gente está vendo.
Você chegou a declarar que a ação humana é responsável por quase todas as transformações nos biomas, principalmente. E essa transformação diretamente está ligada a tudo que a gente está sofrendo de consequência, né?
É, porque conforme a gente altera a forma como a gente usa o solo, a gente não só contribui com as emissões de gases de efeito estufa, né? Quando você desmata uma área, por exemplo, você aumenta gases de efeito estufa na atmosfera, o que agrava o aquecimento global, mas também você aumenta a vulnerabilidade, né? Que a gente fica mais vulnerável para as consequências desses eventos extremos climáticos, né? Então, por exemplo, uma área que tem vegetação nativa, que tem floresta, campos, ela consegue absorver 8 a 10 vezes mais água do que uma área impermeável, né? Ou uma área como uma rua, por exemplo, ou de terra batida, etc. Então isso faz com que tenha uma função muito importante essas áreas, por exemplo, de vegetação nativa, né? Então esses cuidados são tomados, porque se a gente transforma todo esse ambiente natural em ambiente antrópico, a gente está trazendo um risco para dentro de casa.
Você colocou também a questão do Pantanal. O MapBiomas faz sempre um levantamento muito preciso, né, da perda de cobertura vegetal, e o Pantanal, por exemplo, teve uma perda grande, que é a planície alagável, maior planície alagável do planeta, perdeu cerca de 60% da cobertura permanente de água. Então, tudo isso influencia de alguma forma, né? Agora, A gente tem também ações, leis, legislações que foram já aprovadas, mas infelizmente não estão ainda sendo seguidas à risca. Por exemplo, o novo Código Florestal, que na verdade já fez 10 anos, mas ainda a gente vê muita coisa que não conseguiu ser implementada. Por que é tão difícil implementar o Código Florestal? Exatamente porque existe uma onda aí de ir contra essa questão da preservação do meio ambiente no Brasil?
O Código Florestal ele já começou com um problema grave lá atrás, porque no novo Código Florestal se deu uma anistia aos desmatamentos que tinham sido feitos ilegalmente por um período enorme. Então ele deu um recado que pode não cumprir, não cumpra a legislação, porque depois a gente vai fazer um ajuste nela. E a implementação do Código Florestal aconteceu a mesma coisa. Né? Embora você tenha, por exemplo, o cadastro ambiental rural tenha sido aberto para as propriedades cadastradas e tal, ele foi adiado várias vezes. Por quê? Porque as pessoas não cadastravam. Então essa ideia, né? E agora de novo, então, tem vários propostos para poder mudar o Código Florestal, reduzir a área de proteção permanente, reduzir a área de reserva legal, tirar licenciamento ambiental. Então, a gente continua, não é só pela implementação, é que se continua tentando transformar e enfraquecer o instrumento que foi criado. O que a gente tem de implementação hoje, tem o fundamental, que era o CAR está implementado, ele está implementado, e tem o processo de validação do CAR, que está lento para acontecer, mas não é um impeditivo para a gente poder fazer uma boa gestão. A validação do CAR ela é necessária, mas ela não é condição absoluta para que a gente pudesse estar protegendo os biomas, né? E não é um impeditivo não estar sendo validado para que você possa cumprir a sua obrigação, né, de manutenção daquelas áreas de vegetação nativa.
Bom, e a gente, no ano que vem, a gente vai sediar aqui em Belém, no Pará, a COP30. É um evento gigantesco que pode trazer aí também os olhos de quem de fora, né, a situação da Amazônia, dos biomas brasileiros, principalmente da Amazônia. Na sua avaliação, essa questão dos habitantes da Amazônia, né, como é que a gente poderia conseguir conciliar o desenvolvimento econômico e sustentável daqueles habitantes que hoje sofrem problemas muito, muito graves socialmente? Além do Fundo Amazônia, além da colaboração de fora, a bioeconomia, ela seria uma saída economicamente e comercialmente viável e o Brasil ainda precisa desenvolver isso bem para poder ganhar, quem sabe, um nicho mais rico que ele tem no país?
Eu acho que a maior ameaça para os povos da floresta, né, as populações que habitam a Amazônia e que da floresta dependem, a maior ameaça para eles é o desmatamento, porque o desmatamento destrói o recurso que é o que faz a vida dessas pessoas ser viável e saudável. Então a gente precisa acabar com o desmatamento. Felizmente a gente voltou a um caminho agora em que voltou a cair o desmatamento e continua com a tendência de queda aqui em 2024. Então esse é uma excelente notícia. Agora, todas as cadeias de produção que sejam compatíveis com a floresta em pé, seja na bioeconomia ou não, elas devem ser objeto de investimento para que a gente possa não só não ter o desmatamento, mas como ter a floresta também sendo um gerador de renda e prosperidade. Né? Agora, o ponto de preocupação que a gente tem hoje é que, embora o desmatamento esteja em queda na Atlântica, na Amazônia, no Pantanal, o desmatamento está crescendo no Cerrado, e crescendo forte no Cerrado, e também crescendo na Caatinga, que são os nossos ambientes mais secos. Né? Então esse é um ponto de muita preocupação atualmente, que é esse descontrole no Cerrado e na Caatinga, né? O Cerrado sendo inclusive o nosso berço das águas.
E na sua avaliação, esse desmatamento mais desenfreado no Cerrado e diminuição na Amazônia, isso tem alguma ligação exatamente por o Cerrado não ter ali os olhos mais fiscalizadores? O que acontece na sua avaliação? Por que o Cerrado hoje está sendo alvo de desmatamento?
O Cerrado tem duas dinâmicas que, para mim, se encontram. Né? O primeiro é o fato de que há uma série de restrições sobre a questão do desmatamento de floresta tropical úmida, por exemplo, na legislação europeia, né, que prevê impedir a entrada de produtos oriundos de desmatamento na Europa, e a definição de floresta usada, ela se adapta principalmente à Amazônia, algumas das mais altas do Cerrado, mas boa parte do Cerrado não fica dentro. Então, é como se houvesse uma opção, né, daqueles que querem desmatar, a desmatar num lugar onde aparentemente não vai ter restrição, por exemplo, para exportar produtos. Esse é um fator. O outro fator é que a área que deve ser protegida nas propriedades rurais no Cerrado, ela é menor do que na Amazônia. Na Amazônia é entre 50% e 80%, no Cerrado é entre 20% e 35%. Então, existe muita autorização de desmatamento no Cerrado, né? Cerca de metade da área que é desmatada, existe uma área equivalente à metade dessa área desmatada com autorizações. Quer dizer que a autorização está sendo usada de forma correta, né? Mas é um tema também. E também o Cerrado tem uma quantidade de áreas protegidas, né, de áreas de conservação e terras indígenas, que é significativamente mais baixa do que na Amazônia, né? Então, esses são frentes em que a gente tem que trabalhar. Evitar o desmatamento ilegal, obviamente, né? Criar mecanismos para que o financiamento agrícola, que responde a agricultura e pecuária responde por 98% do desmatamento. Então, qualquer tipo de financiamento agrícola ser impedido, né, que ele seja usado para qualquer atividade que envolva desmatamento. Uhum. E é importante também criar mecanismos para pagar, né, para aumentar as unidades de conservação, as áreas protegidas, e ao mesmo tempo pagar pela manutenção da, né, da vegetação nativa em pé, especialmente quando ela for uma área maior do que a área que é obrigatória ser preservada, né?
A gente vê aqui no Congresso ações muito voltadas para flexibilização da legislação, pensando no poder econômico, né, na questão econômica, na agricultura e pecuária, em algumas áreas do país. Novamente, nós temos que nos voltar, principalmente esse momento é bem específico e importante para a gente refletir sobre a forma como a gente tem que pensar o desenvolvimento econômico do Brasil, né?
O impacto é para todo mundo, né? A gente está vendo o impacto que está tendo os eventos no Rio Grande do Sul, por exemplo, sobre a produção de arroz e outras produções agrícolas que tem lá. Então, o maior ativo da agricultura brasileira não é mais terra. O maior ativo da agricultura brasileira é um clima estável. E o clima estável, né, e a disponibilidade de água, eles são basicamente dependentes da forma como a gente cuida dos nossos recursos naturais, especialmente dos nossos biomas. Isso deve ser de interesse de todos. E o que acontece hoje é que a gente tem uma participação bastante expressiva no Congresso de grupos de interesse que pressionam pela ação de uma minoria. Se você pegar as propriedades rurais brasileiras, o ano passado, por exemplo, a gente teve menos de 1% das propriedades brasileiras teve desmatamento. E quando se defende que tem que permitir mais desmatamento, menos área a ser protegida, está se defendendo o interesse de uma parcela muito pequena dos produtores, mas é a parcela barulhenta e que consegue avanços na pauta deles com essa pauta de reduzir a proteção. Esse quadro, que é um quadro que é importantíssimo a gente alterar, perceber que realmente é um tiro no pé. A gente não cuidar da floresta, não cuidar dos ambientes naturais no Brasil, ele se reflete em um ambiente mais hostil no futuro. Aliás, a gente já está vendo ele hoje, né? E que prejudicam a própria produção rural e a própria sustentabilidade e prosperidade, não só desse setor, mas do país todo.
Tasso Azevedo, muito obrigada aqui por participar do Sustentabilismo Podcast.
Foi um prazer falar com vocês e com os ouvintes.
Este foi o Sustentabilismo, podcast da Rádio Senado, disponível também nas principais plataformas de áudio do país, além do nosso site www.senado.leg.br/radio/podcasts. Comigo na equipe do Sustentabilismo, a edição de áudio é de André Menezes. Eu sou Paula Groba e fico por aqui. Até o próximo episódio.